Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional mostrou-se disponível, após o novo Governo da República tomar posse, de ser realizada uma cimeira entre os dois executivos, onde sejam abordados assuntos de interesse mútuo.
Eu espero que o Primeiro-Ministro seja amigo de Portugal, e para ser amigo de Portugal não pode dispensar a relação isenta e, sobretudo, solidária com o desenvolvimento dos Açores. Eu tenho dito e hoje volto a repetir, Portugal é menos sem os Açores e tem um posicionamento estratégico mais relevante com a importância geoestratégica, mas sobretudo também com a cumplicidade de um governo que sabe descentralizar e respeitar as autonomias políticas das Açores e da Madeira. Eu vejo com naturalidade a importância do diálogo e garantir, caso a caso, os consensos necessários para a estabilidade governativa. É isto que eu recomendo. Não dou lições relativas a essa matéria ao líder do meu partido e ao futuro Primeiro-Ministro de Portugal.
À parte deste tema, o governante foi questionado sobre a Operação Asclépio, que envolve a acusação do Ministério Público a Paulo Margato, o presidente da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo. Bolieiro remeteu uma declaração para mais tarde, salientando que ainda não falou com o acusado.
Terei a seu tempo a oportunidade de fazer esta reflexão e tomar as decisões adequadas. E como sabem, eu tenho um histórico nessa matéria e, portanto, procurarei, obviamente, a coerência. Uma comunicação sobre esta matéria que vai ser clarificadora e transparente na data certa, porque é óbvio, estive ausente, estive a participar numa cerimónia celebrativa do aniversário da Agência Espacial Portuguesa, estive ausente no continente, regressei agora, quero ter a oportunidade de conversar pessoalmente com as pessoas e, portanto, só na sequência destas referências é que falarei sobre a matéria.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. Os deputados do Chega, eleitos pela Ilha de São Miguel, estiveram esta quinta-feira reunidos com a direção da Associação Agrícola de São Miguel, no sentido de recolher contributos para apresentar propostas a quando da discussão do plano e orçamento para 2024. José Pacheco e Oliveira Santos alertaram para uma das questões incontornáveis na reunião, que foi o preço do leite pago à produção.
Nós defendemos já há muito tempo criar um preço base que dali não desça, que defenda os nossos produtores. E também a defesa das margens de comercialização. E agora vou dizer com toda a abertura. Eu não posso aceitar, o povo açoriano não pode aceitar, especialmente os lavradores, que a indústria refém da distribuição estejam a deixar os lavradores em muito mau estado financeiro, em muito mau estado social até, porque há aqui um jogo de interesses que é querer comprar leite todos barato e depois quem o produz, quem trabalha 365 dias, é o mais prejudicado. E nós vamos acabar com isto uma vez por todas. Vai entrar na Assembleia Regional, também em sede de orçamento, algumas propostas nesse sentido. Se ninguém tem coragem, nós temos coragem de dar-se passo em frente. A indústria que não se sentir confortável nos Açores para trabalhar com preço justo, a porta da rua sempre foi serventia da casa.
O líder parlamentar do Chega admite ainda viabilizar o orçamento regional se as suas propostas forem incluídas.
As nossas propostas passam, nós fazemos passar o documento, as nossas propostas não passam, o documento não passa e nós não temos medo de coisíssima nenhuma, de eleições, não temos medo de fantasmas, não temos medo desse tipo de coisas que nos tentam acenar, porque a estabilidade também se fazem eleições e com democracia.
José Pacheco, líder regional do Chega. O Bloco de Esquerda vai levar ao Parlamento uma proposta para que os bolseiros ocupacionais, quem acompanha diariamente alunos com necessidades educativas especiais nas escolas, sejam imediatamente integrados nos quadros com a criação de um regime excepcional de integração de trabalhadores precários na administração regional, que contempla a integração imediata das pessoas que estão nesta situação.
Apesar da maioria que existe no Parlamento, eu quero acreditar que os partidos que compõem o governo não aceitam o incumprimento da legislação laboral, dos direitos mais básicos dos trabalhadores. Trata-se de situações que são um total abuso. Não é admissível que se diga a um trabalhador que durante as férias letivas, durante as interrupções letivas, deixe de ter salário. já estamos neste patamar. E situações dessas, acrescidas a outras que têm a ver com a estabilidade do contrato, têm que ter uma resposta à altura da parte do Parlamento, e nós faremos o nosso trabalho. Se não houver essa maioria, nós não desistimos e os trabalhadores também não desistem.
António Lima, deputado do Bloco, espera que a proposta seja aprovada. O grupo parlamentar do Partido Socialista solicitou esta sexta-feira esclarecimentos ao Governo Regional sobre o ponto de situação do processo de descontaminação de solos e aquíferos da Praia da Vitória. No requerimento apresentado pelo PS, destacam as declarações que o vice-presidente do governo referiu na semana passada no Parlamento, onde afirmou que o processo de descontaminação avançou devido à ação assertiva do atual governo. Com isto, o PS alerta para algo que não se pode confundir, que é monitorização e acompanhamento com descontaminação e limpeza das zonas afetadas.
Nós temos um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que faz um balanço da monitorização e do acompanhamento que é feito sobre os procedimentos de descontaminação e de controle da qualidade das águas e em que medida as zonas que fornecem água de consumo humano estão, enfim, sujeitas ou não sujeitas já às águas contaminadas. Mas não se pode confundir monitorização e acompanhamento com descontaminação e limpeza das zonas afetadas, e por vezes há essa tendência, porque nós ouvimos o vice-presidente do governo dizer no debate do programa do governo que a descontaminação estava a avançar, mas a verdade é que quando lemos esse relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, verificamos que há algum trabalho que foi feito em termos de desativação de tanques de combustível, mas há também recuperação de um tanque de combustível e há um conjunto de trabalhos de limpeza, de descontaminação e desativação de estruturas existentes que têm ainda de ser feito. E, portanto, aquilo que queremos saber é todos os trabalhos que estão previstos de descontaminação por parte das forças norte-americanas, qual é a sua cronologia, qual é quando será a sua execução, quando é que está previsto a sua conclusão e toda a correspondência trocada entre o Governo Regional e as entidades por si tuteladas com as forças norte-americanas sobre esta matéria.
Berto Messias, subscritor do requerimento entregue pelo Partido Socialista. O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano questionou esta semana o Governo Regional sobre a execução de uma norma inscrita pela primeira vez no orçamento da região para o ano 2023, que obriga o Executivo a efetuar análises custo-benefício dos investimentos em obras públicas de montante igual ou superior a 500 mil euros. Já em setembro do ano passado, o deputado liberal havia solicitado ao Executivo de Coligação referências sobre tais diligências.
Na anterior legislatura, a Iniciativa Liberal inscreveu no Orçamento de 2023 uma norma que obrigava a um estudo de viabilidade económica, custo-benefício das obras públicas, e este estudo, por aquilo que o Governo não respondeu à Iniciativa Liberal, nós não conhecemos um único resultado destes estudos. Apenas um rol de obras que diz o Governo que fez o estudo, mas nós não conhecemos essas realidades, não conhecemos essas conclusões e, como tal, não podemos avaliar se as opções foram bem tomadas ou não foram tomadas. E é importante que fique claro que, para a Iniciativa Liberal, não passará qualquer programa do Governo, não passará qualquer orçamento que não tenha, de facto, uma avaliação custo-benefício das obras públicas. E isso por uma razão muito simples. As obras públicas têm sido um instrumento de compra de clientelas políticas e de satisfazer apetites de algumas bancadas parlamentares. E isto não pode continuar, porque foi isso que trouxe os Açores à situação económica em que se encontra, foi isso que trouxe os Açores à situação financeira que todos sabemos que temos que levar uma mochila pesada de juros às costas nas próximas gerações. Por isso, preciso desse esclarecimento, preciso dessa clarificação.
Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional defendeu em Pratas, na Grécia, que não se pode conceder a União Europeia sem uma política de coesão forte e ambiciosa que seja orientada para a integração plena das regiões ultraperiféricas no quadro europeu. Artur Lima falava numa sessão dedicada ao futuro da política de coesão pós-2027, que se realizou no âmbito da Conferência das Regiões Periféricas Marinhas, que decorre na Grécia. Para o governante, é vital garantir que quaisquer novas respostas no quadro das reformas europeias pós-2027 não devem ser feitas em detrimento de programas de investimento a longo prazo, como a política de coesão. Assim sendo, Artur Lima considerou que as necessidades da região autónoma dos Açores, em termos de infraestruturas de base em domínios essenciais como os transportes, a saúde, a educação ou a tecnologia digital, devem continuar a ser prioritárias no âmbito da política de coesão. A este propósito, o vice-presidente do Governo exemplificou o caso dos transportes e das acessibilidades em regiões arquipelágicas. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas destacou a importância da visita aos Açores de uma delegação da Adventure Travel Trade Association, a maior rede global de líderes de viagens de aventura. A Visite Açores, responsável pela promoção externa da região, organizou uma Fam Trip para membros da ATA, com o objetivo de dar a conhecer as maravilhas naturais e as aventuras únicas das Ilhas dos Açores, através de uma experiência imersiva e diferenciadora. Esta Fam Trip, que decorre até domingo, vai oferecer aos membros da ATA o contacto direto com as atividades profissionais e recursos de excelência disponíveis na região, demonstrando o que de melhor há para oferecer aos viajantes e operadores turísticos internacionais deste segmento do mercado. Berta Cabral recorda o potencial dos Açores no que respeita ao turismo de aventura, sendo a prova disso mesmo a conquista de mais um galardão do melhor destino de aventura da Europa 2024. A secretária regional adiantou ainda que a realização desta Fam Trip foi propositadamente organizada para este período de fim de inverno, início de primavera. O secretário regional de Agricultura e Alimentação destacou em Rabo de Peixe a importância da certificação da gestão florestal implementada pelo governo regional na floresta pública da Ilha de São Miguel, pelo facto de garantir o reconhecimento internacional que a região merece e necessita. António Ventura falava à margem das atividades lúdicas pedagógicas alusivas ao Dia das Florestas, que decorreram no Centro de Apoio à Criança número 1, em Rabo de Peixe, onde se procedeu à plantação de sebe constituída por 60 metrosídeos e canteiros com espécies endémicas, e se utilizaram algumas espécies ornamentais. Segundo o governante, a floresta suporta na região um setor económico responsável por diversos postos de trabalho, gerando um volume de negócios considerável pela venda direta de material linhoso ao nível do setor industrial da primeira transformação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Cerca de 80 entidades promotoras de projetos do programa OTLJ Verão de todas as ilhas dos Açores participaram na formação Projetando Futuros, Ferramentas e Métodos para Projetos Transformadores e com Impacto, promovida pela Secretaria Regional da Juventude. Entre os objetivos da formação está garantida a compreensão por parte das entidades promotoras das diferentes etapas do ciclo de projeto, bem como a capacitação das entidades para a identificação e a exploração de estratégias e práticas que promovam a participação juvenil em todas as fases do projeto e o incentivo à participação ativa e colaboração entre parceiros. Podem candidatar-se ao OTLJ os jovens açorianos com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos, sendo que os projetos podem ser desenvolvidos durante os meses de julho ou agosto. O período de candidaturas para as entidades e para os jovens ao OTLJ Verão decorre de 1 a 30 de abril. Está a decorrer também o período de candidaturas para as entidades promotoras de estágios no âmbito do Eurodiceia, medida de apoio aos estágios profissionais em contexto de mobilidade. Podem promover ofertas de estágio para jovens de outras regiões da Europa, as empresas públicas e privadas, entidades sem fins lucrativos e a Administração Pública Central, Regional e Local. Os estágios têm uma duração de 5 meses, onde se inclui a aprendizagem da língua, da cultura e da realidade socioeconómica. Este ano, o período de acolhimento terá início a 1 de julho e fim a 31 de dezembro, com o período de estágio prático a decorrer de 2 de agosto a 31 de dezembro deste ano. As candidaturas devem ser formalizadas até ao próximo dia 31 de março. O programa Eurodiceia é promovido pela Assembleia das Regiões da Europa e destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, sendo implementado nos Açores, através da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Observatório Astronómico de Santana Açores, na Ribeira Grande, promove esta sexta-feira algumas atividades para consciencializar as pessoas para a importância da água e levar os açorianos a olhar para este recurso de uma forma diferente. Quem o diz é Pedro Garcia, comunicador de ciência do Centro, em pleno Dia Mundial da Água. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo o responsável, será possível visitar o OASA entre as 10 da manhã e as 5 da tarde para compreender um pouco melhor sobre as características únicas deste elemento, a sua importância para a vida e tentar responder se há mesmo água noutros locais que não sejam no nosso planeta.
Visto que não só é o elemento essencial à nossa vida, mas é literalmente o fim último pelo qual procuramos vida fora do nosso planeta e normalmente acaba por ser a base a partir da qual nós entendemos se vale a pena explorar o mundo extraterrestre. Temos o caso de Marte. Uma das razões por que exploramos Marte é exatamente porque poderá ter no passado ter sido um planeta parecido com o nosso, exatamente por ter água líquida à superfície. E é o caso da Europa, que é uma lua de Júpiter, que haverá uma grande possibilidade de ter água líquida no seu interior e, mais uma vez, acaba por ser o bote da nossa exploração.
Aos interessados, o OASA vai proporcionar uma visita guiada recheada de atividades para todas as idades.
Iremos ter algumas experiências, como é o caso de nós criarmos pequenos efeitos de estufa. Também vamos tentar fazer alguns que tentam identificar a água como elemento químico e o seu funcionamento. E teremos outras que irão explorar mais as propriedades da água e a forma como ela comporta-se e como outros objetos se comportam na água e de que maneira ela se diferencia dos outros. Serão sempre atividades bastante práticas que qualquer pessoa pode fazer e muitas vezes procurando um fator uau, de maneira também que as pessoas também consigam ver a água de forma diferente.
Para assinalar a data especial, haverá ainda visualização de um filme sobre o tema.
E é com a Carolina Souza da Rádio Atlântida que terminamos a última edição desta semana do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.